De bem-vinda aqui, Helena Maia Cavalcante, professora de dança e artes cênicas, coreógrafa, produtora de espetáculos musicais. É bacharel e licenciada em educação física pela Universidade de Fortaleza, a Unifor. Possui pós-graduação em dança e em artes visuais e cênicas, além de especialização em dança. Rapaz, que currículo, hein? Helena, bom dia, bem-vinda aqui hoje. Bom dia.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Então, ontem foi um dia muito especial, né? Que foi o Dia Internacional da Dança,
E o
onde.
teu aniversário também, que fiquei sabendo.
Também, verdade,
Parabéns, né?
também. Muito obrigada.
Primeira vez aqui na
Primeira
rádio?
vez. Não, já tive na rádio em outros momentos para divulgar outros trabalhos.
Aqui no Saúde, primeira vez.
Primeira vez.
Maravilha. É isso aí, então. A dança, estado de espírito também?
Também,
Também.
também. Reflete a alma da gente, a dança.
Os ritmos, eles interferem também na questão da nossa saúde ou não?
Sim. A dança em geral, ela sempre vai trabalhar o nosso condicionamento cardiovascular. E dependendo do ritmo que você escolhe, você também pode trabalhar a força muscular, o equilíbrio, a flexibilidade. Então, assim, você escolhe um ritmo que você goste, que lhe traga prazer, que se identifique com você, e todo o resto é um pacote, vem de brinde, a parte mental, física, é maravilhoso.
Nós começamos aqui com a banda Kaoma, Chorando Se Foi, que é um ritmo acelerado. E depois tem o chamamé, chamamé, tem a valsa, tem o xote, tem danças pelo Brasil afora, com suas peculiaridades, porque cada região tem o seu ritmo também, né? Tem o frevo e assim por diante. Cada ritmo nos anima mais, né? Depende do momento também, o ritmo.
E isso depende do momento. Eu posso citar aqui, por exemplo, o balé clássico. Ele é um estilo que tem toda uma técnica, ou seja, a gente dança ali sem poder criar muita coisa, sem poder sair muito do roteiro. Já o balé contemporâneo é algo mais livre, que você pode se expressar, que você pode até improvisar. E temos o tango, que é extremamente sensual e cria uma conexão entre os bailarinos, e vários outros ritmos, como o forró, o hip hop, danças urbanas. É um leque de possibilidades para a gente explorar.
Você é nordestina, né? A
Nordestina,
gente falava
cearense.
aqui, cearense, né? A gente falava aqui, antes de entrar no ar aqui, sobre os ritmos, né? Falava assim de que, põe o cearense aí, dançar uma valsa, não sai nada,
Não
mas
sai.
um chamamé sai, né?
Sai. Eu sou apaixonada pelo chamamé.
E valsa não, o pessoal não dança valsa por lá?
É difícil. A valsa só é dançada mais assim em ocasiões
E
tradicionais,
especiais, né?
especiais, e mesmo assim é difícil. É difícil porque o nordestino, ele gosta muito de remexer o quadril, né? De quando o bebê nasce, antes de chorar, já está se chacoalhando todo. E aqui eu acho fantástico. Quase todo mundo dança valsa. A gente tem a impressão que todo gaúcho sabe fazer uma chula, sabe dançar uma chula e sabe dançar uma valsa. É como acho que vocês acham que todo nordestino sabe dançar forró. E não é verdade.
Não?
Não.
Como assim?
Não é todo nordestino que sabe dançar forró. Tem nordestinos com duas pernas esquerdas também.
Que é isso?
É que descoordenado. Não tem coordenação motora, não tem um ouvido bom para sentir a música. Você já viu alguém dançar que deu a impressão que estava ouvindo outra música?
Sim.
É isso aí.
Interessante, hein? Aliás, Pernambuco também tem um ritmo diferente, né? Que é o
Sim, o
frevo.
frevo.
E também nem todos sabem dançar o frevo,
Nem
né?
todos. É difícil dançar frevo. Tem que ter um joelho maravilhoso
Nossa, uma
e
resistência
uma
física, né?
resistência física e força, potência muscular, fantástico. É para show. Frevo é dança para espetáculo.
Falamos muito, Helena, de que a vida é movimento e se você quer saúde, tem que se movimentar para saúde física e também da saúde mental, a mente do nosso corpo. E a dança mexe com tudo, né? É um movimento especial.
Mexe com tudo, principalmente, a gente fala do físico aqui por conta da saúde e tal, mas hoje a gente vem batendo muito na tecla da saúde mental, não é mesmo? Então, a dança, ela é uma terapia. E depois da pandemia, a gente percebeu bastante, até crianças com crise de ansiedade, depressão, adultos também, medo, insegurança. E a dança pode melhorar essas questões, pode trabalhar melhor essas questões. Quando a gente retornou às atividades, que eu trabalho no projeto ABB Comunidade, com crianças a partir de 7 anos, foi muito difícil a gente pegar novamente o embalo de como estava o ritmo das atividades, porque as crianças voltaram muito tímidas, muito caladas, resistentes ao toque, ao olhar. Então, a gente, aos poucos, foi soltando isso, e a dança é fundamental para esse tipo de trabalho.
A dança é bom começarmos cedo para aprender ou não?
Não tem idade para começar. Inclusive, por muitos anos, houveram cursos de dança aqui em Marau, onde os casais se reuniam para... os ritmos eram forró, bolero e tango. E os casais faziam por 3 meses. A gente dizia, aprenda a dançar em 24 horas, porque eram 24 aulas. E sempre tinha um vinhozinho no final da aula. Confesso que a dança, os casais dançavam melhor sempre no final da aula, depois de um bom vinho.
Então esse é o segredo.
É.
Tomar um copinho antes da dança, então?
Um vinhozinho para soltar o esqueleto, perder a timidez, deixar a perna mais molinha.
Uhum. Helena, em Marau há quanto tempo já, hein?
16 anos, mas não acostumei com o inverno ainda.
Não?
Não.
Não gosto do inverno?
Olha, é difícil dizer se eu gosto ou não gosto, porque eu só consigo piscar os olhos no inverno.
Ceará não tem geada? Não tem inverno?
Não, com 20 graus a gente já tá correndo risco de vida lá.
Já viajou para um país que tem neve ou não?
Não.
Não quer ir?
Não sei se eu gostaria. O inverno, assim, quando eu não vejo o sol, eu fico triste. Acho lindo o dia frio, ensolarado. Sim. Adoro. Mas quando é assim, um dia emburrado, um
chuvoso,
dia branco...
Chuvoso, garoa...
Isso, aí eu fico...
Aí ninguém gosta, né?
Eu fico tristinha.
O bom do inverno é daquela geada branca, bonita, né? Que é um cartão postal, e depois sai aquele sol bonito, quente,
fantástico.
Maravilhoso, né?
Uhum.
Tomar um cafezinho quente.
Isso aí, gosto.
A música, a dança na sua vida, isso vem de berço?
Posso dizer que temos uma veia artística, a família Maia Cavalcante. Na nossa família tem poeta, repentista,
opa,
escritores, cantores. E eu que pendi para o lado da dança, desde pequena. Nos aniversários, na minha casa, os convidados eram obrigados a ver uma coreografia minha e da minha irmã. E a gente sempre montava alguma coisinha. Depois que a gente se mudou, eu morava numa cidade muito pequena, onde não existiam escolas nem academias de dança. Depois que a gente se mudou para uma cidade maior, então eu passei a praticar jazz. E daí foi se abriram as portas.
Do Ceará para Marau, como é que veio para cá, hein?
Vim para Marau aprender uma chula.
Sério?
Sério. No Ceará tem um evento muito grande chamado Mestres do Mundo. São mestres da cultura popular, do mundo, estadual e local. Então, eu queria muito mostrar... Eu sempre pesquisei os estilos e ritmos e as danças de cada estado e achava muito bonita a chula. Então, eu vim para Marau aprender essa chula e... levei para o Ceará ela um pouco estilizada, porque não foram homens que dançaram, peço perdão para os gaúchos, porque quem dançaram foram meninas, mas a gente contou todo o histórico da chula, que é dançada por homens, a vestimenta, todo o significado.
Mas porque os meninos lá não quiseram dançar a chula?
Eles não tiveram coordenação para aprender a coreografia.
Não tiveram isso.
Isso, sapateado,
só as meninas,
salto,
só as meninas conseguiram isso.
Exatamente. Aqui é comum a gente ver homens dançando. Os rapazes lá só querem saber de forró. Se for uma dancinha mais diferente, estilizado, como um contemporâneo, um jazz, eles já acham muito mimimi.
E você dança chula hoje?
Danço, faço, arrisco uns passinhos.
Tá, mas por que exatamente Marau, hein? Conheceu alguém?
Sim, o meu irmão mora aqui já há mais tempo do que eu. Ele veio conhecer o Maia, muita gente conhece. E eu vim para fazer esse intercâmbio cultural entre as secretarias de cultura e ver um pouco da cultura gaúcha. Me apaixonei pela cidade. Vim em outubro de 2007 e em dezembro eu já estava aqui. De mala e cuia.
Mala e cuia. Toma chimarrão ou não?
Tomo um chimarrão. Mas se for aquele chimarrão mesmo, o chimarrão sem uma ervinha, sem um melzinho, a lágrima desce. É amargo, forte, o chimarrão tradicional.
Porque o chimarrão também é saúde, né?
Saúde. Gosto muito. Um chimarrão mais suave.
Ele limpa o sangue. Traz energia, é bom contra o colesterol, ruim. Muita coisa boa o chimarrão, né? Sem contar aquela coisa da hospitalidade, né?
Sim.
Isso que é importante, o chimarrão é da hospitalidade.
Uhum.
Bom, qual é a sua mensagem para a gente, já que ontem foi o Dia Mundial da Dança, essa relação da dança com a nossa saúde? Por favor.
Bem, independente do estilo que a gente escolha de dança, a gente tem que escolher algo que seja prazeroso para a gente. Então, independente do estilo que você escolha, no final das contas, a gente sempre sai ganhando. Porque a dança é uma terapia, é uma atividade física que vai beneficiar o corpo, vai beneficiar a alma, a gente vai criar novas conexões, a gente vai se conhecer melhor, saber os nossos limites, conseguir transformar os nossos medos, a nossa ansiedade, a nossa insegurança através da dança. Se for individual também na frente de um espelho, ou se for em dupla, se for em grupo, então vamos celebrar a vida, a saúde e o Dia Internacional da Dança.
Muito bem, com a gente nessa manhã, Helena Maia Cavalcante, lá do Ceará, mas que já vive Marau no seu coração há muito tempo. Fique por aqui sempre, tá? Desejo que você fique por aqui sempre. Ela que é professora de dança e artes cênicas. Um abraço e boa sorte.
Muito obrigado, um abraço a todos.
O Temática volta na sequência, faltando 15 para as 11, 22 graus.